Talento em Foco.
Muito bem, ouvintes da Rádio Nitri também, para vocês que acompanham também a Cauana pelas redes sociais da Cauana, começamos agora o Talento em Foco, programa idealizado pela mentora de capital humana, capital humano, a Erika Lotz, que nele você confere as dicas para conquistar, manter e se desenvolver no mercado de trabalho. Eu sou Evandro Tozin, quem está comigo também é a Bárbara Carvalho e a Erika Lotz. E hoje nós continuamos nossa série de entrevista que fala sobre empreendedorismo, e para isso recebemos a Cauana Vissotto, que é administradora com especialização em marketing e também empresária, fundadora do Condor Connect e do Labie, o laboratório de inovação e inteligência empreendedora, professora formada pela UFR, também coautora do livro Abrindo o Seu Próprio Negócio e Educação Financeira nas Escolas, e mentora de startups, empreendedorismo e inovação para mais de 60 startups e investidores, e o projeto é Project Advisor Empreendedorismo e Inovação de Carreiras nas Universidades. E o que vamos falar hoje, Bárbara?
Oi, gente, tudo bem? Tudo acho bem, que ele falou, cara. Bárbara, deu um delay aqui na informação, mas não tem problema, é um prazer estar aqui com vocês, é sempre, sempre ótimo, é uma ótima oportunidade para mim estar falando sobre o Canvas. Hoje a gente vai falar sobre esse planejamento tão importante na vida dos empreendedores. Tem muita gente nesse momento atual aí da economia que perdeu o emprego, que não sabe como caminhar, tem muita gente cheia de ideia, tem muitas pessoas que não sabem qual é o primeiro passo. Então, o primeiro passo para a gente tirar a ideia do papel ou colocar a ideia do papel sempre é um planejamento fácil, um planejamento intuitivo, uma coisa que funcione, que é o que nós vamos falar dessa ferramenta hoje.
Isso mesmo, Cauana, muito obrigada, tá, por você estar aqui compartilhando conosco o teu conhecimento de uma maneira tão generosa. Nós nos preocupamos bastante. O tema do Talento em Foco é inegavelmente a questão do trabalho. E muitas pessoas hoje, elas se veem às voltas com a perda do trabalho, do emprego, como você mesmo falou, mas este é um momento muito importante para começar a acalentar uma ideia. Que muitas vezes, né, a pessoa ela tem um talento e ela vai deixando porque a vida vai levando para outro caminho. Então, eu gostaria realmente de hoje conversar com você sobre essa questão. O programa de hoje, ele é especialmente dedicado àquela pessoa que tem uma ideia, que ainda não colocou essa ideia no papel, que quando ouviu falar que tem que fazer um plano de negócios cheio de números, cheio de planilhas, entra em absoluto desespero. E aí a ideia é trabalhar exatamente isso, né? Existe um método muito bacana, que é o método de plano de negócios, que é o Canva, que você vai comentar conosco. E eu gostaria de, antes de você entrar no Canva, passar para o Evandro, para ele conversar com você sobre o que especificamente, né, é uma aceleradora. Enfim, Evandro, é com você a bola agora.
Então, nesta tarde de hoje vamos falar sobre empreendedorismo, continuar. E a primeira pergunta para a Cauana é: o que é uma aceleradora de negócios? Então, para a gente tirar essa dúvida, né? É sobre esse tema que a gente vai entrar hoje. Então, o que é uma aceleradora de negócios?
Então, assim, a pergunta que está vindo aqui, gente, é: o que é uma aceleradora de negócios? E o que é muito legal, né? Porque hoje está muito na moda a aceleradora de startups, né? Que é diferente de aceleradora de negócios. Quando a gente fala acelerador de negócios, nós estamos colocando o ser humano à frente. Nós estamos colocando o empreendedor à frente do negócio. Então, dentro de uma aceleradora, nós acompanhamos o empreendedor no dia a dia dele, desenhamos uma estratégia para aquela ideia, para aquele projeto ou para aquele negócio, e dentro de um ano nós vamos dizer assim que damos a mão para o empreendedor, que ele consiga passar pelo ano mais crítico. Nós consideramos, não só nós aqui do Condor Connect, mas nós consideramos que o primeiro ano de qualquer negócio, na vida de qualquer empreendedor, é o ano mais delicado. Então, nós acompanhamos esse ano junto com o empreendedor, para quê? Para que ele não esmoreça, para que ele consiga se desenvolver, para que ele consiga abrir mercado com o nosso auxílio. Então, isso é uma aceleradora de negócios.
Ótimo. Cauana, me diz uma coisa. Nós temos aqui, que nos ouvem, pessoas do Brasil inteiro e de todas as áreas do conhecimento. Nós temos alunos aqui de pedagogia, engenharia, direito, administração, contábeis, tudo que você imaginar tem aqui. Então, assim, essas, nem todo mundo tem muita familiaridade com o procedimento. Então, vamos imaginar, eu tenho um aluno da engenharia ou eu tenho um aluno da pedagogia que tem uma ideia, porque nós sempre conversamos que a questão que o empreendedor, ele transforma problemas em oportunidades. Então, toda aquela pedra no sapato, a pessoa, quando ela ressignifica, aquilo pode trazer uma oportunidade de um trabalho para ela. A minha pergunta para você é o seguinte: para esses nossos alunos que têm hoje uma ideia, que têm um desenho, quais são as etapas para chegar até a aceleradora? Como eu faço, em outras palavras, como eu faço para colocar o meu projeto e conseguir o acompanhamento da sua aceleradora?
Então, assim, ó, como fazer para participar da aceleração junto conosco aqui dentro do Condor Connect? Érica, é bem simples. O que, que nós pedimos? Sempre uma apresentação de pitch. O que é a apresentação de pitch, né? É apresentar 5 minutinhos. 5 minutos ainda é muito. Tem lugares que deixam 3 minutos. Então, apresentar de uma forma muito objetiva o que é o seu negócio, como ele funciona, como que você vai escalar, como que você vai ganhar dinheiro com ele. A partir dessas informações, por isso o Canvas é tão importante, um planejamento é tão importante para colocar essas ideias no lugar. A partir dessa informação, a gente sempre está encaminhando um link, a pessoa se cadastra através desse link, tem no nosso site, tem nas nossas redes sociais, tem nas minhas redes pessoais também um link, onde a pessoa pode estar apresentando o que que é, e aí a gente agenda um horário e faz uma apresentação via call, aonde ele vai contar um pouquinho mais do que a parte técnica do negócio. Nós vamos conhecer o perfil, a personalidade do empreendedor, porque a técnica a gente entende que com um empurrãozinho, uma dedicação vai, mas a parte comportamental que precisa ser bem trabalhada para que ele consiga fazer com que essa parte técnica seja desenvolvida.
Muito bem. Cauana, você falou em escalonar, em uma série de coisas, então vamos lá. Vamos ao Canvas. Vamos lá.
Então, eu vou tirar uma dúvida aqui do pessoal, que assim, ó, nem toda startup, gente, uma startup tem base tecnológica. Quando a gente fala de empreendedor, de negócios, nem todo negócio vai ter uma base tecnológica e não tem problema. Né, nós temos startups aqui que é voltado para a área de gastronomia e que não tem nada de tecnológico, mas não deixa de ser uma startup. Quando a gente usa o termo também da startup, é só para pensar na agilidade, no formato, na agressividade que atinge o mercado e cresce. Não necessariamente precisa ter essa base tecnológica.
Isso mesmo. Isso é bem colocado, até porque muitas vezes o nosso público tem uma ideia, mas não tem um envolvimento tão tecnológico assim. Então diz, poxa, mas então se eu não tenho, não vou entrar num processo de startup, essa coisa de aceleradora não é para o meu negócio? É, não, é para o seu negócio.
Agora, é para todo mundo que quer empreender.
Isso mesmo. E é por isso que é tão importante colocar a ideia no papel, porque quando nós colocamos isso para o papel, isso já vai criando um contorno com muito mais clareza, os insights vão aparecendo, e uma forma fantástica de colocar a sua ideia no papel é exatamente o que a Cauana vai apresentar agora. Então, com vocês, a Cauana e o Canva.
Então vamos lá. Eu vou apresentar para quem está na Uninter aqui acompanhando, porque a gente está em todos os canais. Eu vou compartilhar a tela. Para quem eu não conseguir compartilhar a tela, que está no meu Instagram, no meu Facebook, eu vou disponibilizar a planilha, o Excel aqui do Canvas, que vocês podem ter acesso ao Clube Connect, podem baixar também, porque pode ser que os alunos venham depois e falem: como é que eu faço para ter acesso a esse material? Então, eu já estou avisando, vou deixar lá no Clube Connect para quem quiser gratuitamente, pode baixar e seguir o exemplo. Então, podemos começar ali? Vocês compartilham a tela comigo?
Beleza,
Sim, já está lá, pode começar.
aparecendo.
Legal, já tá ali. Então, assim, ó, gente, por onde que nós começamos o passo a passo de um Canvas? Sempre, sempre, sempre. Peguem um papel, anotem para vocês não ficarem perdidos e depois tentar fazer. A parte mais importante do Canva, toda a vida, é a proposta de valor. Por que a proposta de valor? Porque é o coração do nosso negócio, é o que vincula com o que nós acreditamos, com quem nós somos e aonde nós queremos chegar com a nossa ideia, com o nosso projeto, com esse negócio que a gente está desenhando, seja uma startup ou não. Quando a gente fala de uma proposta de valor, nós temos que conseguir, em um minuto, na frente do espelho, um parágrafo, resumir todo o nosso projeto. E é um pouquinho difícil fazer isso. Às vezes a gente escreve, desenvolve, chega na frente do espelho e trava. Então, qual que é a sugestão? Três perguntinhas que vocês precisam ter na ponta da língua para definir uma boa proposta de valor. Qual problema nós estamos resolvendo? Pergunta número um. Qual é o problema da sociedade que eu estou resolvendo? Que necessidade nós estamos satisfazendo? Pergunta número dois. Veja, que necessidade eu estou satisfazendo? E pergunta número três, é a última que normalmente as pessoas vão lá e entregam rápido. Que produto ou serviço eu estou oferecendo para o mercado? A partir do momento que eu sei qual é o problema que eu resolvo, qual necessidade eu resolvo e que produto eu entrego, eu tenho uma proposta de valor bem desenhada. E é essa proposta de valor que, a partir do momento que ela está bem alinhada, tudo flui dentro do Canva, tudo flui dentro do planejamento do negócio. Por que que a gente bate sempre nessas três perguntinhas? Porque o pessoal passa muito batido, né, e acha que essas perguntas não são importantes, ou às vezes não tem nem conhecimento que é através delas que a gente consegue definir uma boa proposta de valor, mas é através dela que a gente consegue saber qual é o nosso propósito, e é onde pega sempre qualquer empreendedor, que é o propósito que nos segura quando tudo está caminhando errado. Aí o Canvas, ele é dividido entre o lado racional e emocional. É exatamente como funciona o nosso cérebro. Tem a parte racional e a parte emocional. A parte da direita ali, vocês vão entender que é a parte emocional. Da esquerda é a parte racional. O que que nós queremos dizer com isso? A parte emocional envolve cliente, relacionamento, pessoas, tudo que é intangível ali, que você não tem um número exato para comprovar. E a parte racional é processo, número certo, provas. Então, é toda a parte racional da operação. Então, tem que se misturar as duas coisas junto com a proposta de valor, que a gente diz que é o coração do negócio. Então, assim, começando pelo lado racional, tá? O que que é o problema? Como é que eu identifico um problema para saber se a minha solução serve para o mercado ou não serve para o mercado? Porque às vezes eu acho que serve só para mim. Ou eu tenho uma falsa impressão que esse problema todo mundo vê e que eu vou ganhar muito dinheiro com ele. Isso não é verdade. Então precisa ter uma cautela. Qual é a análise do problema que você vê no mercado como um todo, de forma macro, né? Tem vários problemas. Então você vai fazer um checklist, ele vai listar todos esses problemas, né? Falta disso, eu identifico que as pessoas sentem dificuldade naquilo, que não tem essa solução no mercado, ou tem, mas não funciona direito. Então, são N possibilidade de um problema que você identifica de acordo com a sua solução, com o que você está propondo trazer para o mercado. A partir do momento que você desenhou todos os problemas, que você identificou que tem esses problemas, você vai para a parte de solução. Só que olha só o detalhe aqui. Quando nós falamos de problema, nós vamos identificar macro. Quando nós falamos de solução, nós vamos identificar de forma micro. Por quê? Porque você, com o seu projeto, com o seu negócio, você não vai conseguir resolver todos os problemas do mundo. Então, você tem que focar na solução que você é capaz de desenvolver, na solução que você consegue entregar para a sociedade, entregar para as pessoas. Então, a partir do momento que você identificou esses problemas e você tem uma solução, às vezes você tem uma, às vezes você tem duas, às vezes você tem três, quatro, não importa. Não precisa ser uma solução, um problema, uma solução, um problema, uma solução. Não necessariamente, você pode ter um problema gigante e duas ou três soluções que você está propondo para resolver uma parte desse problema, mas você precisa ter uma solução bem desenhada com o que você identificou no mercado de problema macro. Aí nós vamos ali para as métricas-chave. O que, que seriam as métricas-chave? As métricas-chave é tudo que dá para a gente... precificar, vamos dizer assim, mensurar, palavra certa, que a gente consiga mensurar se aquela solução que a gente está sugerindo para o mercado funciona. Por quê? Porque tem muita gente, muito empreendedor, que diz assim, ah, eu identifiquei, eu tenho um problema, eu tenho uma solução e eu já vou pôr no mercado e vai vender. Daí fica lá patinando um ano, dois anos, e patinando, e desanimando, e frustrado. E o que, que acontece? Por que que você está patinando? Por que que não fez certinho? Eu não sabia. Porque a gente não testou, não foi validado. Então, quando a gente fala ali na métrica-chave, é cada solução que eu propuser para o mercado, eu tenho que ter uma forma de mensurar ela, para saber se ela vai funcionar, se vai dar certo, se realmente funciona a minha solução, se eu preciso modificar ou se eu preciso adaptar isso que eu estou me propondo a fazer. Então, sempre trabalhar com a métrica-chave. E as métricas-chave é aonde eu consigo falar. Se eu tenho uma solução de falar com 1.000 pessoas, quais são os canais? Como? Será que aquela métrica-chave vai conseguir mensurar? Se ela não conseguir mensurar, ou você está com uma solução errada, ou você está com uma métrica errada. E você precisa ficar muito atento. Não dá para levar de qualquer jeito. É tipo... não, com o tempo vai melhorar. Não vai. Você precisa ter as métricas bem definidas para todas as suas soluções, para você conseguir mensurar se está no caminho certo, se o cliente está dizendo para você que vale a pena, que ele quer esse produto ou esse serviço. Aí nós vamos lá para a vantagem justa. Veja, saímos um pouquinho da parte racional e agora a gente vai transitar na parte emocional do Canva. Quando a gente vai para a vantagem justa, as pessoas falam assim, o que é uma vantagem justa? É aquela coisa que você precisa, é difícil também achar a solução dela rápido, é uma coisa que vai gastar um tempo, vai depender ali de você um pouquinho de energia, porque essa vantagem justa é o que você tem de tão bom, mas tão bom no mercado, em você, que qualquer pessoa que venha a querer fazer a mesma coisa vai pensar duas vezes. Então, assim, o que, que eu tenho, eu em mim, pessoa física, comportamental, mais as minhas habilidades técnicas, mais o meu conhecimento, know-how, que vai fazer com que qualquer pessoa olhe para isso e fique com medo. Por que, que a gente bate muito na vantagem injusta também? Não significa que nós vamos colocar ela e publicar para todo mundo nas redes sociais e no mundo olhar qual é a nossa vantagem justa. Não. Mas ela serve, sim, para te dar um norte na, quando você for desenhar uma campanha ou desenhar a comunicação do seu negócio. Por quê? Porque você sabe qual é o seu ponto forte, você conhece as suas habilidades, você sabe exatamente o que você tem de muito bom que as outras pessoas não conhecem você. Então, aí você tem essa vantagem justa e ele vai te dar um norte na área de comunicação do seu negócio. Canais. O que, que são os canais? Os canais é como a empresa, como as pessoas vão ter acesso à sua solução. Então, é muito simples. Só que cada canal que você... O que, que é simples? Definir um canal. É muito simples. Como é que a pessoa vai ter acesso à minha solução, ao que eu estou oferecendo? que é complicado e o que as pessoas passam batido na parte de canais. Quando a gente fala de canais e as pessoas hoje estão usando muito o digital, né? Então é Facebook, mídia digital, Instagram, LinkedIn, tudo achando que os únicos canais que servem são esses. Não, a gente tem canal online e tem canal offline. Só que a partir do momento que você for trabalhar um canal, nós temos que ter uma frequência. Sim, se você começou a fazer e se dispôs a estar ali toda semana, naquele mesmo dia, você tem que estar ali. Tá? Porque quando a gente não utiliza bem os canais, a gente passa para o cliente que nós somos displicente, desorganizado, ou que a empresa não tem uma continuidade. Então, escolha poucos canais, mas seja assertivo em todos eles, a forma como você vai utilizá-los. Mas não comece, pare, comece, pare, porque aí é onde a gente dá o nosso tiro no pé, que nós costumamos falar. Então, escolha poucos, mas faça um trabalho bem feito em cada um deles. Na parte de segmento de clientes, dentro do segmento de clientes, a gente pode atender tanto B2B quanto B2C. Então, traduzindo, a gente pode atender tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, dentro da área de B2B, B2C, em qualquer segmento de clientes. O que que nós, cada campo do Canvas é simples de fazer, só que cada um dele tem uma particularidade que é perigosíssima para quem não tem um pouquinho de conhecimento sobre o negócio. Por quê? Quando a gente fala que não é todo mundo que pode ser nosso cliente, nós precisamos definir uma persona. Quem é a pessoa, quais são os hábitos dela, o que que ela gosta, o que que nós queremos vender para ela, por quê? Porque dentro desse cliente a gente vai afunilando, e a partir do momento que nós vamos afunilando, a gente vai reduzindo o número de pessoas que podem utilizar a nossa solução, porque nós não falamos com todo mundo, nem entregamos essa solução para todo mundo, é para um nicho, e esse nicho precisa ser bem estabelecido. Então, assim, nós aqui, como exemplo, atendemos a aceleradora empresas grandes. Empresas grandes é muito vasto. Empresas de lucro real. Empresas de lucro real que atendem startup. Empresas de lucro real que atendem startup que chamem a atenção de investidores. Veja que a gente vai reduzindo, 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 até o momento que fica exatamente quem é a minha persona, o que ela quer, o que ela procura, o que que ela tem dúvida, onde ela não sabe caminhar. Ali é o meu segmento de clientes. E o que fica muito aqui, que a gente bate demais, não pode ser todo mundo. Tá? O que você vende para o homem, você não vai vender para a mulher. A comunicação que você vai ter para o homem, você não vai ter para a mulher. A forma que você vai entregar para o homem, você não vai entregar para a mulher, porque somos perfis diferentes, características diferentes. Não significa que você não pode atender. Pode, mas vai ter que ter uma linguagem para cada perfil. E para cada perfil tem que ter uma persona específica e bem desenhada. Então, e agora a gente vai para a parte que é bem interessante, que é a parte de receita e estrutura de custo. Começando também,
Estrutura.
sempre pelo lado racional do negócio. Quando a gente fecha a estrutura de custo, o que que nós não podemos nunca, nunca, nunca esquecer? E o Canvas vai nos mostrar isso. Lá na hora que a gente falou assim, temos uma solução. Estamos sugerindo uma solução e temos uma métrica-chave para mensurar ela. Quanto custa isso? Lá na estrutura de custo é o que ela vai nos mostrar. Quanto custa isso? E quando a gente diz quanto custa, é hoje. Quanto custa para eu estar aqui na frente falando com vocês? Custa o preço do meu computador, o preço do meu celular, o aplicativo que eu utilizo. É só isso que eu preciso? É. Tá? Quando a gente faz um planejamento do Canva, hoje, principalmente, tudo está mudando muito rápido. Nosso planejamento de longo prazo é 1 ano, 12 meses. Então, quando nós falamos um planejamento de curto prazo, é hoje, 3 meses, daqui para daqui 3 meses. E o que que eu preciso para desenvolver o meu negócio? Começar sem dinheiro, porque a maioria das pessoas não tem dinheiro para começar um negócio. O que que eu preciso? Eu preciso das ferramentas básicas. Eu preciso um computador, eu preciso o meu celular, é isso que eu preciso, uma internet, é o que eu preciso. Isso é a sua estrutura de custo. E a parte que a gente não pode esquecer nunca, nunca, nunca. Quanto custa o seu trabalho? Quanto vale o seu trabalho? Precisa estar ali. Significa que você vai receber? Não, não significa que você vai receber, mas significa que vai constar ali na sua estrutura de custo? Sim, porque você precisa ser pago pelo que você faz, você precisa ser pago pelo seu desenvolvimento, e a sua empresa vai pagar, é a hora que a gente separa a pessoa física da pessoa jurídica, mas isso é um outro assunto. Vamos aqui para a estrutura de custo. Então, na estrutura de custo, tem que ter um planejamento de 12 meses, 3, 6, 9, 12, começando curto prazo e longo prazo, e dentro da estrutura, a curto prazo é tudo que nós temos para usar agora, sem gastar dinheiro. A médio prazo é assim, vou fazer uma projeção de quanto eu vou vender. Aquilo que eu vender, então eu vou pagar os meus custos, pagar o meu Prolabore, e aí eu vou investir. Médio prazo. E longo prazo, preciso de uma estagiária, preciso de um espaço físico, preciso comprar 5, 6 computadores, aumentar, né, todo o planejamento. Só depois que eu já estou vendendo, só depois que eu já estou faturando, aí eu posso pensar no meu longo prazo. Antes disso, não. 3 meses, o que você tem na mão, o que você consegue com o que você tem desenvolver, utilizando todas as ferramentas que a gente tem no mercado gratuita para fazer o seu projeto andar. Então, ali é a sua estrutura de custo. Então, vamos lá. A solução. O que eu preciso para ter essa solução? Meu know-how, meu computador, meu celular e internet. Planejamento de 3 meses. O que eu preciso para daqui 6 meses? Então, eu preciso de uma ferramenta um pouco melhor, eu preciso, talvez, de um software que é pago 30, 40 reais, e daqui 12 meses eu preciso de um estagiário, funcionários e equipamentos. Esse é o tipo de planejamento na estrutura de custo. E a fonte de receita agora? Como é que eu faço o cálculo para saber quanto eu tenho que vender? Não é precificação aqui, gente. É quanto eu tenho que vender. Precificação é outra coisa que a gente vai falar também com mais calma. Aqui é o que eu tenho que vender. Para eu saber qual é a minha fonte de receita projetada que eu desejo ter, eu pego lá o custo da minha estrutura de custo mais o meu Prolabore. Eu consigo pagar a minha operação e me pagar? Consegue. Isso faz de conta que deu 10 e seu produto é 1. Então, você tem que vender 10 vezes o seu produto para você pagar a sua operação, que é a estrutura de custo, mais a sua, o seu Prolabore. Aí você tem uma fonte de receita projetada. Eu preciso vender por mês, 3 meses lá, que a gente pegou só a operação, só a parte simples e básica do negócio. Preciso vender 10. No médio prazo, eu quero ampliar, eu quero melhorar e eu já vou estar vendendo. Então, quanto eu preciso vender? 20. Para eu ter 5 funcionários, estagiários, eu preciso vender 30. Mas veja sempre assim. Começando a pagar a sua estrutura de custo, pagar o seu Prolabore. Depois você vai fazer o quê? Vai pagar a sua estrutura de custo, o seu Prolabore e os seus investimentos no negócio. Por último, pagar o meu estrutura de custo, o meu Prolabore, os meus investimentos e ainda contratar pessoas a longo prazo 12 meses, tá, gente? Ele é curtinho. Então, de uma forma muito resumida, muito rapidinho, por causa do nosso horário, do programa aí do pessoal da Uninter, a gente deu uma resumida muito rápida, mas Érica agora está ali com você.
Obrigada, Cauana, muito obrigada. Olha só, eu acredito que você trouxe conceitos muito importantes, que é a questão do Canva. Você deu uma visão claríssima disso, você trouxe a questão importante também sobre o pitch, você trouxe a questão, né, do tempo que isso deve levar, e é muito bacana, assim. Eu acredito que se você que está nos ouvindo aí está se sentindo chamado a colocar uma ideia sua, talvez agora seja o momento. E o que é importante? Qual é a mensagem que a Cauana traz enquanto aceleradora? Você não precisa estar sozinho. Você tem condições de encontrar um aporte técnico que vai realmente te apoiar, tirar a tua ideia do papel e, como ela mesma colocou, te acompanhar no período mais delicado do negócio, que é o primeiro ano de vida. Então, é isso. A ideia é assim, né? Nós acreditamos fortemente que sempre que uma porta se fecha, muitas outras janelas se abrem e talvez até muitas outras portas se abrem. Agora, o que que acontece? Se eu fico olhando para a porta que se fechou, eu não consigo enxergar essas portas que se abrem. Então, trazer a Cauana aqui é muito para colocar isso para você, tá? Nós estamos num momento muito difícil. Eu estava comentando com a Bárbara, nós não sabemos quando isso vai acabar, e isso acaba, essa incerteza às vezes nos desvitaliza. Então, o convite do programa de hoje é que vamos deixar de olhar para a porta que se fechou ou para aquela que nós não sabemos quando vai ser aberta. E que tal olhar para tantas outras portas aí que podem se abrir em virtude do teu talento e de algo que você já acalentava tanto tempo? E com isso eu encerro aqui a minha participação, agradecendo a Cauana e passando para a Bárbara e para o Evandro.
Gente, eu que agradeço, é sempre um
Isso
prazer
mesmo,
enorme.
outra pergunta.
É
Pode
sempre um
falar,
prazer
Cauana.
enorme. É sempre um prazer enorme contribuir aí com vocês, né? Fica aberto todas as portas da aceleradora, do Clube Connect também, né? Quem quiser ter acesso aí a essa ferramenta, tá lá disponível para fazer download. Tirem dúvidas, conversem, né? O importante é a gente se sentir amparado e saber que não está sozinho para empreender.
Isso mesmo, Cauana.
Eu gostaria também aqui de agradecer quem acompanhou o nosso programa hoje, o Fabiano Cândido, lá do Polo de Contagem, está sempre aqui com a gente, a Rita de Cássia, né, aqui da Uninter de Curitiba mesmo, o José Carlos Oliveira, do Sítio Cercado, e a Julie Souza, do Polo de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e também as demais pessoas que estiveram por aqui acompanhando o nosso programa de hoje, que com certeza deu uma luz, um guia, né, para quem está pensando aí em abrir o seu próprio negócio. E a gente fica por aqui hoje, semana que vem a gente volta.
Talento em Foco.